Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, quase poderei dizer o regresso da Tribuna Desportiva, desde o dia 5 de Fevereiro que nós estávamos na sua companhia, devido, claro, às transmissões futebolísticas. Estamos então consigo até muito perto das 23 horas e hoje o programa vai ser um bocadinho diferente. Vamos falar muito de handball, já vamos falar com os nossos dois convidados, o Francisco Tavares e também o Arnau Garcia, que estão connosco. Falaremos, claro, do desaparecimento semana passada do treinador Artur Jorge. Teremos connosco ao telefone o Jean-Claude Fernandes. Ele é um antigo jogador do Paris Saint-Germain, trabalhou com o treinador português, foi o jogador do treinador português, campeão em 1994 pela equipa da capital francesa. E falaremos também de kickboxing com o Tiago Santos, que vem até aqui à região de Paris, precisamente à Ville Tanneuse, para uma atribuição de um título mundial em o Aco Pro, é para ouvir uma entrevista que também realizámos ao longo do passado fim de semana. Para já então vamos saudar toda a gente, começando pelo Armindo Faria, que está à minha frente. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Olá, Marco, tudo bem?
Sim, boa noite a todos e tenho desde já uma boa notícia.
Bora lá então,
Manuel. A boa notícia é que esta semana o Braga ainda não perdeu.
E o Henrique Mendes, que está também connosco.
Não, mas pode ser adotado, não me preocupe.
Olá, Henrique.
Boa noite a todos e a todas.
Está tudo bem contigo, não é?
Está tudo, sim, estrelas. E acho que já estão a chamar os bombeiros aí em Braga, não sei porquê.
Não é em Braga o jogo, por isso posso estar a começar.
Mas é para os jogadores do Braga.
Vai começar daqui a pouco o Boa Vista Braga, o encerramento da 23ª jornada. O jogo começa às 21h15. Vamos estar atentos, claro, à evolução do resultado neste jogo da Liga Portuguesa de Futebol. Agora vamos apresentar os nossos convidados. Começamos pelo internacional português, é isso, o Francisco de Almeida Tavares. Ele que passou por vários clubes, como o Cruzeiro do Rio Seco, Belenenses, Sporting, Boa Hora, Sporting, e está há cerca de 7 meses no Ivry, tem 1,78m, 83kg. Queres que eu diga mais alguma coisa ou não? Olá,
casado,
Francisco
filhos.
Tavares.
Boa noite, boa noite.
Muito boa noite.
Antes de mais, queria só corrigir, 1,80m.
É sola de sapato.
É verdade.
Está tudo bem contigo?
Está tudo ótimo.
Estás a gostar desta aventura francófona, desta aventura francesa?
Sim. Está a ser bom e esperemos que continue assim. E agora é uma nova experiência. Tem sido enriquecedor a todos os níveis. E esperemos que continue assim, claro.
Que é irmão do Tiago Tavares.
É verdade.
E o que é que faz o Tiago?
Meu irmão é professor e também trabalha no Sporting. É treinador nas escolinhas do Sporting.
Muito bem. De handball também?
Não. É mesmo o futuro Ruben Amorim.
Muito bem. Vamos também apresentar o nosso outro convidado. Ele é espanhol. Nasceu em Granollers, é isso? É assim que se diz? É ou não? Diz lá, Arnau.
Sim, certo.
Arnau Garcia Barceló. Tudo bem, hombre? Obrigado também da nossa companhia. Ele jogou muitos anos no Granollers, passou pelo Fénix Toulouse, esteve 3 anos em Portugal, no Benfica, claro, e está agora no...
Porque é claro.
Não sei,
Benfica, claro.
Bem macia a cabeça, não sei porquê. E joga no Ivry há quanto tempo? Arnau, também vieste com o Francisco?
Sim, sim. Chegamos nesta época.
No mesmo avião ou não?
Por acaso, quase. Quando fizemos os testes físicos, quase chegámos no mesmo avião, mas não.
E vocês dois estão a gostar desta aventura francesa? Já perguntei um bocadinho ao Francisco e tu, Arnau, também.
Sim, para mim não é tão novo, já aprendi a língua nas 3 épocas do Toulouse e bom, é um pouco na continuação. Eu tinha também ganas de voltar neste campeonato, porque realmente é um campeonato muito intenso e que cada jogo é um mundo. Estamos a falar antes que é um dos campeonatos mais fortes do mundo e bom, é bom estar de volta noutra equipa, evidentemente, e bom, com outros objetivos.
Em todo caso, falas muito bem português ou espanholês, mas...
Obrigado.
Muito bom.
Quando se compara com aqueles espanhóis ou argentinos que falam do Benfica, e que quando fazem entrevistas na zona rápida, que seja o Otamendi ou o Di Maria, que não há nada que saia de português. Eu acho muito respeito.
Muito bem, vamos começar pelo vosso clube, por aí. Vocês estão cá para baixo, né, na tabela classificativa, as coisas não estão para já correr bem, ou estão a correr dentro daquilo que era esperado para o Ivry? Francisco, queres falar tudo isso?
Ah, posso começar? Eu acho que até agora temos feito um campeonato dentro dos nossos objetivos. Acho que até já conseguimos fazer resultados muito interessantes contra equipas com um valor muito superior ao nosso. Se calhar temos uma ou outra derrota que não devia ter acontecido ou que podíamos se calhar ter lutado de outra maneira, mas acho que até agora os resultados que temos feitos são muito positivos. E este fim de semana temos um jogo também muito importante para os nossos objetivos, para nos distanciarmos um bocadinho da linha d'água.
Que é precisamente contra o Saison Rennes, não é?
Sim.
Vocês, é quase um jogo, não direi a 6, mas a 4 pontos, não é?
Sim, nós perdemos
a um ponto deles, não é?
Sim. Estamos a um ponto deles, perdemos fora. Foi um jogo muito fraco da nossa parte e sentimos que ficou muito, muito por fazer. E é como eu estava a dizer, se fizermos os 13 pontos, ficamos já bem distantes do Cratel, do Sarran, do Dijon e até do Saison conseguimos passá-los e é o nosso objetivo neste momento.
Bom, para as pessoas que vão descobrir aqui o handball e sobretudo o USC Evry, o USC Evry é um clube histórico aqui em França com 65 temporadas na primeira divisão, que é um recorde, não há nenhuma equipa que faz tantas, nem o Paris, nem o Montpellier, é preciso lá ir a pescar que é um pouco mais de 30. Quer dizer, o Evry é uma instituição no handball aqui em França e eles sabem bem disto, que estão a agarrar as cores de um clube histórico numa sala que é mítica aqui em França e que já viu grandes nomes e grandes jogadores, e vocês estão ter falado com eles, vocês têm esta noção do clube especial que é o Evry.
Sim, para mim também, eu sou da Granollers e também é um clube que tem muita história e faz bastante comparativa com este clube, e o que mais gosto é que há muitos miúdas e miúdas que começam a jogar no USC Evry e partilhamos também pista, e isso, nossa, creio, outro ambiente, outra dimensão do clube, que não é só profissionais, sino que também tem estas etapas de formação que dá muito, muito valor ao clube.
É uma coisa que é importante justamente de agarrar o facto que o handball tenta de continuar a ser uma família, não só crescer, ter um grande clube que depois talvez mete ali, meter fronteiras entre os jovens, os pequenos.
Sim, eu acho que aqui principalmente no Ivry sentimos isso, que em Portugal era muito diferente. Estávamos no Sporting, no Benfica, clubes muito mais futebolizados, por assim dizer, e se calhar a proximidade aos miúdos, a proximidade aos adeptos, ou até aos presidentes, ou quem fosse, é muito, muito mais distante, e sentimos que aqui é completamente diferente. Acabam os jogos, temos a massa associativa que quer vir tirar fotos, quer vir falar, só perdemos e estão lá todos à mesma porque querem realmente falar connosco e trocar experiências. Acho que isso é muito enriquecedor e é uma experiência diferente daquilo que nós estávamos habituados, mas acho que é um diferente para melhor.
Porque não vamos criticar, mas claro que sento isto, que seja no Benfica ou no Sporting, que é que finalmente o handball é uma modalidade, uma coisa extra à volta do futebol e não propriamente um...
Sim. Eu acho que o Sporting, em termos de adeptos nas modalidades, é muito forte, mas acaba por ser sempre diferente. O valor que se dá a um jogo de handball ou um jogo de futebol é completamente diferente, e acho que um adepto, se tiver que escolher ir ao estádio ver um jogo de futebol ou ir ao pavilhão ver o handball, é completamente diferente, e acho que o Arnaldo também sentiu isso no Benfica. E aqui as pessoas que estão lá é porque gostam do handball, gostam do clube, e isso é muito, muito importante para nós.
Vou aproveitar a tua deixa, já que estamos a falar de futebol, para falar um pouquinho de futebol e da Liga Portuguesa. Vamos depois ouvir-vos também sobre aquilo que pensam eventualmente desta Liga Portuguesa e dos grandes clubes e daquilo que está a acontecer nesta altura, mas para já gostava de também lançar um marco aí sobre o futebol e nomeadamente sobre aquilo que aconteceu este fim de semana, para já com a vitória do Benfica, o empate do Porto e do Sporting, e o Braga que joga dentro de alguns instantes, vai começar dentro de alguns instantes o Braga Boa Vista, também um clássico do futebol português.
Boa Vista Braga.
Começamos pelos três grandes. Bem, este fim de semana foi um bocadinho estranho. E para não esconder nada às pessoas, na quarta-feira, acho eu vim ver o jogo contigo, Porto Arsenal, e eu disse-te, e podes confirmar, eu disse, o Porto não vai sofrer uma grande derrota frente ao Arsenal, até pode ganhar, Porque o Arsenal na Liga dos Campeões não é assim grande coisa. O Porto é o contrário, é muito forte na Liga dos Campeões, está muito concentrado na Liga dos Campeões e pode até vencer. E no campeonato é completamente diferente, porque o Porto venceu 1-0 o Arsenal. E mesmo se muitos até em França disseram que foi quase um hold-up, que o Porto venceu ao último minuto e que talvez não merecia. Eu, por ter visto o jogo e vimos juntos, eu acho que o Porto até fez um excelente jogo. Mas depois no campeonato invertem-se as situações. O Arsenal ganhou outra vez 4-1, acho eu, este fim de semana. Está nos três primeiros lugares da Premier League, que é talvez o campeonato mais competitivo cá na Europa. E o Porto foi empatar a uma bola à frente ao Gil Vicente. Por uma vez foi o contrário que aconteceu ao Porto, quer dizer, não é o Porto que empatou no tempo adicional, mas foi o Gil Vicente que conseguiu empatar no tempo adicional. Mas falta de controle, falta de algumas vezes, vontade de dizer, de empenho, falta também de soluções para o Sérgio Conceição. O jogo que na segunda parte teve 5 minutos, 5, 10 minutos quase de atraso, porque o Pepe estava a ser tratado pelos médicos. Quer dizer, não há soluções no Porto, não há suplentes para tirar o Pepe, que está lesionado na cabeça, e pôr um jogador que está em boa forma física. É preocupante para o futuro até desta equipa, que não vejo agora lutar pelo título. Ainda bem que o Braga também não está a ser muito perigoso para ir buscar o terceiro lugar do Porto. Então o Porto, que se concentra na Liga dos Campeões, e a mim interessa-me também muito que continue na Liga dos Campeões, acho que podem ir longe.
Acho que interessa a todos, Marco.
Sim, a quartos de final e, porque não, as meias finais, segundo o sorteio que poderá ter o Futebol Clube do Porto, seria muito interessante até para o ranking das equipas portuguesas. O Sporting, para mim, espantou-me um bocado ver assim dificuldades frente ao Rio Ave. Já tinham tido algumas dificuldades frente ao Young Boys. Não sei se é o ritmo de 3 jogos por dia, por semana, que cansa um bocadinho o organismo dos jogadores do Sporting. E também há um jogador que começa a marcar um bocadinho menos. Chama-se Jokeres. E parece que isso é também o clique. Tinha o Sporting. Quando ele marcava, tudo ia bem. E agora, quando começa a não marcar tantos golos, só marcou um este fim de semana, um empate frente ao Rio Ave, mas ainda tem esse jogo de atraso e pode sempre passar para a frente do Benfica. Nenhuma alerta do lado do Sporting. O Benfica fez o quanto basta, mas esse quanto basta cheira, vontade de dizer, cheira a estorro, muitas vezes. É um pouco como frente ao Toulouse. Aquele 0-0 foi tão fraquinho. O Toulouse teve tantas oportunidades de marcar um ou dois ou até três golos. O Benfica passou à próxima fase pela pequeninha porta ali, que daqui a pouco não conseguia abrir.
Eu não sei como é que eles caberam todos nessa pequena porta.
Exato. Então, por Portimonense foi em 3 minutos, consegue marcar 3 golos.
Impressionante.
Porque o primeiro golo...
Eu por acaso estava lá fora, só vi o tipo de antena 1 a gritar golo.
O Rafa marca, mas depois parece que os defesas do Portimonense ficaram um pouco atordoados. Ah, este primeiro golo, o que é que vamos fazer agora? Temos que ir para a frente, o que é que temos que fazer? E ali o Benfica bateu forte durante 2 ou 3 jogos.
A corda partiu-se.
Exato.
Foram 3 de repente.
Mas podiam ter conseguido manter esse 0-0 até o fim do jogo. Mas ali a corda rompeu um momento ou outro e o Benfica conseguiu entrar por ali dentro e marcar 4 golos. Mas o Benfica também é uma equipa muito instável, é um campeonato muito instável, não, nada se pode dizer, apenas a diferença de pontos. E aí não há margem. Benfica e Sporting estão na luta pelo título. O Porto já começa a estar longe. O Braga vai tentar segurar esse quarto lugar. E é um pouco tudo.
Talvez roubar um terceiro, não?
Não, vai ser complicado.
E ainda por cima o Braga vê-se que nos momentos cruciais não está a conseguir. Frente ao Carabao, uma equipa que era completamente à mão, ao alcance do Braga, perdem 4-2 em
difícil,
casa.
E fez o mais difícil.
Cuidado, fez o mais difícil, ganhar 2-0 fora, quando a outra equipa está a 10. Pois. E depois ainda faz o mais complicado, que é a 10 contra 11, consegue sofrer 2 golos no prolongamento. Isso também não entendo, apesar da polémica do último golo, em que o Aro está a falar com os jogadores do Braga e o Carabao joga rapidamente. Acho que aí o Aro foi um bocado... pronto, deu um bocadinho...
Falta de experiência.
Diz a verdade, diz.
Roubar? Não é bem. Não, roubar, é uma equipa do Azerbaijão. Mas sim, deixou um bocadinho o jogo correr, pronto. Não tive ali mão nesse momento. Eu acho que mesmo se tivessem sido eliminados, o Braga merecia ir às grandes penalidades, mas nestes momentos cruciais não está a mostrar-se. Não vamos lembrar aqui o resultado frente ao Sporting Clube de Portugal, pois não?
Não.
Pronto, só lembro que foi 5-0. 5-0 para uma equipa que estava na luta, pois.
Disseste, não vamos dizer, e foi dizer.
Porque estava na luta ainda para chegar ao título.
Sim.
Mas o Braga também tem uma sorte. É que o Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, que está atrás e que podia ali dar um saltinho e passar à frente do Braga, o que é que faz nas últimas duas jornadas? Uma derrota e um empate. Bem ali há aquele jogo de...
Um
não quero ultrapassar. o Braga não quer ultrapassar o Porto, o Vitória de Guimarães não quer ultrapassar o Braga.
A hierarquia está bem definida. Henrique, queres juntar qualquer coisa ao que disse o Marco?
Não, o Marco fala bem.
Não?
Desta vez.
Não, não, não.
E não, porque assim, é uma coisa que vou dizer só para hoje.
Ah,
e...
é verdade, o Henrique tem um, tem um anúncio a dizer-te a ti, Armindo.
É oficial.
E é em direto, não é?
É em direto.
Então corta os micros.
É a última palavra que vou dizer do Braga é hoje.
Esta temporada.
Esta temporada, porque é uma desilusão para mim completa e não com. É uma coisa que, para já, a primeira mão, perder em casa, quatro, podes perder em casa, não há problema.
Já o ano passado, tinha perdido 4-1.
Mas desta maneira, eu depois tens um milagre quase a acontecer e não agarres este milagre, não, eu que esqueça, e até propriamente no campeonato, não. Quando a gente tem, talvez eu acho que temos mais esperança.
Estás a falar muito para quem quer só dizer uma palavra.
Não, é só hoje, agora já. Acho que temos mais esperança pelo Braga, a pensar no Braga do que propriamente o Braga. Isto que não entendo, porque a qualidade não falta, eu acho que a ambição podem ter. Que pode ser uma coisa justa, mas finalmente não, eles não querem ser grande, querem ficar na mesma, querem ser.
Só apoia o Braga quando o Braga ganha. Quando
quer ser o grandezinho à frente dos pequenos, mas depois à frente dos grandes, olha, já não estão. Faz-me lembrar aqueles, sabes, aqueles amigos que tu, amigos entre aspas, no colégio, aqueles que estavam a se armar em campeão à frente dos pequenos, e depois aparecem os grandes. Ah, não me chateia. Ok. É assim, o Braga é um destes.
Mas o próprio Arthur Jorge disse que nunca viu jogadores assim.
Sim,
foi quase uma vergonha.
Exatamente.
Nunca tinha visto o Arthur Jorge dizer isso dos seus próprios jogadores.
Talvez é melhor apoiar o ABC em Braga do que o propriamente
o Armindo agora vai deixar aqui hoje e vai ser embora sozinho para casa.
Não,
sou eu.
Eu tenho o carro.
Deixa eu falar.
Muito bem,
pá.
Vamos
introduzir.
Fala do Benfica e do Sporting e do Porto.
O Marco falou bem do Benfica.
Sim, uma vez que o Marco falou muito também.
Primeiro, uma pequena só o Porto. Eu acho que os jogadores agora vão dar tudo na Liga dos Campeões para se mostrar e talvez a pensar no futuro de um contrato. Porque agora eu acho também com as eleições e tudo, o Porto vai passar numa outra fase. E talvez este treinador que vai também no fim de ciclo, com estes jogadores também que vão estar no fim de ciclo. E acho que estou a pensar agora no.
Com este presidente, fim de ciclo.
Tenho uma pergunta ao Marco.
Já que dia 27, aqui, as eleições já estão marcadas.
27 de abril?
Tenho uma pergunta para o Marco. Estamos cá um espanhol. Porquê é que o Benfica foi buscar o Carreras à Espanha e mete no banco que não joga?
Sim, está a jogar.
Já está a jogar.
Jogou este fim de semana?
Ele entra muitas vezes, também tem que estar a adaptar. Não posso pedir a um jogador a chegar e entrar só de vez em quando. O Marcos Leonardo também só entra de vez em quando. É a adaptação de um jogador.
Em 39 jogos, o Benfica já se montou de 7 laterais.
E continua com o Alcaraz.
E continua com.
E foi o Osnas que foi que começou
outra
a
vez, ontem outra vez, exatamente.
Porque o Roger Schmidt está a fazer algo de muito interessante e fraco no fundo.
Sem ponta de lança, exatamente.
Mas está a fazer como fez o Pep Guardiola e faz o Luís Henrique, que é ter dois, um lateral, que é o Osnas, que vai subir. E vai dar um médio a mais e só jogas com três jogadores atrás. Só que é muito fraco nesse aspecto, porque não tem para mim os jogadores também para qualidade. Tem, mas não tem qualidade para estar nesse tipo de táticas.
Nesse caso, porque é que não joga com três centrais de gema atrás?
Muitas vezes joga, quando joga com o Morato, joga com três.
Ele está a jogar lateral.
Epa, agressão.
Mas é central. Mas é central, justamente. Ele depois passa para o centro e o Orsnes sobe do lado direito. Mas acho que isso, frente a equipas, sobretudo nas competições europeias, não vai poder fazer.
Eu gostava também de vocês falassem um bocadinho dos próximos jogos, mas antes disso vamos só ouvir ali os handbolistas sobre estas guerrinhas do futebol. Francisco, vocês passam um bocadinho ao lado ou nem por isso? Também
sim, quando passam no...
Também se sentem circular,
passem ao lado.
Sim, mas na altura, por exemplo, sentias muito mais, e se calhar o Arnaldo também, quando estava no Benfica e tu no Sporting, se calhar sentiam muito mais estas coisas, ou não, nem por isso?
Eu continuo a sentir que é uma coisa que eu não deixo de fazer, é ver sempre os jogos portugueses, principalmente. Também gosto de ver a Premier League, mas e Liga dos Campeões, claro. Mas gosto sempre de ver os jogos portugueses. Ah, e pronto.
Anunciar a tua cor já agora?
A minha cor é verde. Acho que isso
Estou
é... Bom. Não. Por acaso também sou da Margem Sul, mas não. Não, sou de Sporting e acho que este ano está a ser um ano muito positivo para o Sporting. Acho que tem uma equipa que não está ao nível, se calhar, do Benfica, a nível, se calhar, do orçamento, porque o Benfica é uma coisa fora de normal. Chega a janeiro, consegue gastar mais milhões porque falta mais jogadores e, se for preciso, chega ao verão e vai gastar mais, enquanto, calhar o Sporting faz duas, três compras cirúrgicas e tenta chegar lá, e acho que a nível de futebol está num nível muito superior ao Benfica. Só quando uma equipa consegue ter...
Já arranjamos aqui um comentador.
Tenho muitas vezes esta opinião, quando uma equipa consegue ter tantas opções, vai chegar algum que vai marcar, e vê-se ontem o Sporting teve um jogo muito difícil, o Gyökeres... É, para mim é um jogador fora do normal, mas quando o Sporting não tem mais nenhum jogador no banco, fica difícil. Depois olha-se para o banco do Benfica, contém, dá-se ao luxo de começar com o Rafa, tem o Arthur Cabral, tem o Marcos Leonardo, tem o Di Maria no campo, é completamente diferente. Acho que o Sporting estar a lutar com isso, com os jogadores que tem, com o plantel que tem, acho que já é muito bom, e continuo a acreditar que o Sporting vai ser campeão. Eu acho que quem olha para o calendário do Sporting vê que já houve momentos que ele teve, se calhar, um, dois jogos sem marcar, e agora teve dois jogos seguidos, voltou a marcar. É um jogador que, quando tem a oportunidade, marca. Agora, se jogar três vezes por semana, se não vai ter a mesma arrancada, se não vai ter, se calhar, aquele momento que vai desequilibrar, é complicado perceber, e ainda mais agora sem o Paulinho, é completamente, o ataque está só para ele. Mas acho que é um jogador completamente fora de normal, e é um joker dentro de campo, porque a qualquer momento consegue virar um jogo.
E o Arnau? Eu já sei que não vejo futebol português,
não,
mas...
Desculpa, porque não sou muito fã do futebol, mas bom, eu torço pelo Benfica, tenho ainda muitos amigos ali, na modalidade de handebol, mas também nas outras modalidades, e bom, se ganho o futebol do Benfica, é bom para eles também, então eu torço no 100%, mas... Porque também sou mais fã de Barcelona que...
Pois, é isso que eu ia te perguntar, Arnau.
Mas vês... agora não é muito bom.
Mas tu vês futebol? Vês jogos de futebol do Barcelona?
Não.
Vês ali aquela maravilha de João Félix, de vez em quando?
Não. Só sigo um pouco os resultados, a ver se levanta um pouco a cabeça, mas não...
Mas ali com o Francisco, senta-se ali em frente à televisão a ver os jogos do Sporting.
Não, eu não consigo fazer isso.
Esta semana a taça, Sporting-Benfica.
Sporting-Benfica, quinta-feira.
Já falaram disto, vocês os dois? Ou?
Não estamos muito focados no jogo do...
Ah, pois. Pois é.
Do Sezon.
Pois, realmente é.
Não, mas já vamos falar disso mesmo. Eu gostava de colocar...
Quer dizer, não há apostas entre os dois?
Não, acho que, para já, nós o nosso futebol é de aquecimento. Nós, os jogadores de handball, jogam handball, mas o aquecimento tem de ser futebol, e temos de convencer o treinador a ser futebol. E, por acaso, o Arnaldo está na minha equipa, portanto está sempre mais perto de ganhar. É o que eu lhe estou sempre a dizer.
Marco e Henrique, estava também a vos lançar sobre precisamente os próximos jogos que vêm aí. O Benfica e o Sporting vão ter um calendário apertadíssimo.
O Benfica, pois, esta semana, Benfica, e depois Porto, Benfica,
Benfica Sporting, depois Porto Benfica, e depois Rangers Benfica, ou Benfica Rangers.
Três assim. Jogos complicados para o Benfica.
Marco, queres falar disso?
O Roger Schmidt está... Eu não gosto muito da maneira dele apresentar a equipa nas últimas semanas. Essa do Rafa, ponta de lança, nunca funcionou. Teve a sorte frente ao Portimonense. Por isso vamos a ver todos os jogos em que ele não utilizou um ponta de lança, nunca venceu. Acho que foi o primeiro jogo em que ele venceu frente ao Portimonense. O último jogo que ele fez isso foi frente ao Vitória de Guimarães, e foi um empate a duas bolas, e o Vitória estava a 10 durante 30 minutos. Frente ao Sporting, eu acho que o Benfica deveria deixar a taça. Eu acho que são forças a mais a gastar para um título que não tem nenhuma certeza de ir arrecadar. E, sinceramente, para os benfiquistas, a Taça de Portugal, ao lado do campeonato, não tem nenhum interesse.
Mesmo ao lado da Liga Europa?
E ao lado da Liga Europa. Então, para mim, devia deixar a taça, ter uma equipa diferente, com outras opções, como o Marcos Leonardo, como o Álvaro Carreiras, sim, mas não têm todos o mesmo nível. Aí vê-se bem na primeira parte do campeonato, porque ao fim e ao cabo só houve, neste momento que estejam a jogar, e tu até disseste muito bem, zero que chegaram em janeiro, que estão a jogar a titular. Só os jogadores que estão a entrar e que são opções de banco, que talvez não tenham o Roger Schmidt na primeira parte do campeonato. Mas o Álvaro Carreiras é opção suplente para lateral esquerdo, Marcos Leonardo também é a opção suplente para avançado, tens também o Rolaiser, e tens o Prestiani também,
que
ainda não jogou nenhum minuto, acho eu.
Isso é para o futuro.
O que significa que ele está a jogar com os mesmos jogadores que a primeira parte do campeonato, e não há ali muita rotação ao fim e ao cabo. Tem ali um núcleo de 14, 15 jogadores no máximo, e depois o nível também é um bocadinho diferente dos outros, e o rendimento que têm dentro das quatro linhas. Então, para mim, o Sporting pode e deverá vencer esse jogo. O Rubem Amorim é daqueles papões que gosta de ganhar todos os títulos e faz bem, e tem a vantagem de poder vencer esse jogo, depois tem um campeonato ainda 3 pontos e buscar a Famalicão e a Liga Europa, acho que também é a cereja no topo do bolo. Parece que o Rubén Amorim não dá assim tanta importância à competição europeia, ao contrário do Benfica, que quer mais títulos europeus do que em casa.
Henrique?
Eu acho que esta semana vai ser decisivo, talvez, para apontar os objetivos de cada equipa. O Benfica está numa semana claríssima que é complicada, vai ter que encaixar. Todos sabemos, até o Rui Costa próprio, o presidente, cada vez que fala, sabe, o Benfica joga para ganhar tudo. Quer dizer que ele não vai haver escolha. E o problema é que pode ser também o mal desta temporada, é que não ter esta noção, talvez, que o grupo está um pouco justo, talvez, em termos de qualidade, não em termos de quantidade, mas acredito que o Benfica tem tudo para ir longe, porque os Rangers, mesmo se os Rangers são agora líder do campeonato da Escócia, em princípio o Benfica é superior aos Rangers.
Também era superior ao Toulouse, não é?
E da última vez também não era superior ao Rangers? E acho que o Benfica foi eliminado.
Só que o futebol há sempre surpresas. Podes falar do Porto que ganhou o Arsenal. Quem é que apostava nisto? Ninguém.
Quem é que apostava que o Lance 17º ganhava o Arsenal? E, portanto, não foi uma surpresa para ninguém.
Só que nesse aspecto...
E depois, exato.
E também ganhou 2-0.
Não, só que nesse aspecto foi diferente.
Desculpem
foi...
lá, mas que soube tão bem os 3 clubes franceses fora.
Não sejas mal. Sim, Henrique, conta lá.
Não, só que ele está a se esquecer que naquela noção de um primeiro jogo numa fase de grupo em casa, no Bollard cheio, aí, bom, foi um pouco especial. E eles conseguiram... agarra os 3 pontos. Mas depois, quando é a fase mata-mata, é por isso, eu acho que até o Arsenal vai continuar na frente e vai resolver isto tudo no Emirates, frente ao Porto.
Com quem? Não, eu pergunto com quem, porque no fundo eles jogam ainda por cima com os titulares. Eu estava a ver com o Manuel e disse assim, o Arsenal não deve estar a jogar com os titulares. Estava a jogar com os titulares.
Então?
Não fizeram um único remate à baliza contra o Porto.
Então,
em casa vão conseguir.
Guardaram tudo, não te preocupes, no Emirates vais ver.
O Lance, contra o Lance, o Arsenal também teve muitas dificuldades, ganhou por uma unha negra. E agora que está na luta pela Premier League, que não ganha há 20 anos a Premier League, tu achas que o Arsenal está mais interessado pela Liga dos Campeões do que a Premier League?
Não acredito.
Ah, pois. Aí está o problema do Arsenal. E eu, conhecendo bem a equipa do Arsenal, sei bem esse problema.
Melhor que tentar de continuar, não é possível, mas
campeonato. Todos os adeptos
e perdes o campeonato porque deixaste também a Liga dos Campeões. Agora, qual é que é o resultado?
O Liverpool e o City não estão assim tão alto como isso.
O Liverpool agora tem aquela coisa, aquela história, o último ano do Klopp.
Então, vamos sair.
Já ganharam agora um título, agora é uma via real para eles, eu acho, na minha opinião.
Tribuna Desportiva. Tribuna Desportiva, estamos de regresso para esta última parte da primeira hora, depois vamos ter a segunda hora, lembramos que temos entrevistas ainda para ouvir com o Jean-Claude Fernandes, antigo jogador do PSG, vamos falar um bocadinho do Arthur Jorge, do desaparecimento de Arthur Jorge, falaremos também uma entrevista com o Tiago Santos, atleta do Sporting no kickboxing, vai estar aqui a discutir o título mundial em Waco Pro, é no próximo fim de semana ali na terra do Armindo, em Villetaneuse. Vamos então regressar ao handball, que temos connosco e temos que aproveitar o facto de estar cá o Francisco Tavares e o Arnau Garcia, espero que não seja a primeira e última, espero que seja a primeira de muitas. É bom sinal também, sinal que vocês estão aqui em França e estão aqui ao pé de nós, e nós gostamos muito que vocês estejam aqui ao pé de nós. Muito bem, vamos lá então lançar-vos sobre, já falámos um bocadinho de futebol, vamos falar agora continuar a falar do Ivry. Já o disse há pouco, vocês estão cá para baixo, 10º qualquer coisa. Deixa-me só encontrar o papelinho.
13º.
13º, é isso?
11 tudo? Pontos.
11 pontos, estão a 1 do vosso futuro adversário, Saison Rennes. Temos algumas surpresas também para vocês dentro de alguns instantes. Mas gostava então de vos lançar sobre esse jogo. O Francisco acho que já falou um bocadinho do Saison Rennes, mas gostava também de ouvir ali o Arnau. Saison Rennes é uma equipa que tu conheces bem, já estás aqui há mais tempo também no campeonato francês, com o Phoenix Toulouse. O que é que se pode dizer sobre este jogo, Arnau?
Bom, a Saison sempre é uma equipa difícil a jogar, e mais agora que começaram muito bem esta segunda parte do campeonato, ganharam contra a Limoges no último jogo e vão mostrar um muito bom nível com uma equipa que que não são só 7 jogadores, pode mudar e manter um nível muito intenso durante os 60 minutos. E bom, lembramos o último jogo que fizemos contra eles lá, e bom, vai ser muito complicado. Vamos ter que melhorar muito o aspecto defensivo comparado com o último jogo que fizemos contra Dunkerque. E bom, acho que também é um bom jogo para vir lá nos ver. Nosso estádio é mais pequenino, mas faz um efeito, não sei como chama em português, mas faz um efeito, não sei como dizer, não sei, mas bom, notas muito a pressão dos adeptos, e é uma boa experiência. Acho que vai ser bastante clave ter um ginásio Laguna cheio para poder levar os dois pontos.
Surpreendeu justamente isso, de ter muitas vezes o ginásio cheio para os seus jogos em casa?
Acho que a dimensão poderia ser um pouco maior, porque às vezes ficamos cheios, mas acho que os adeptos poderiam aumentar um bocadinho, mas acho que é a medida certa, acho, do nosso ginásio. E nota-se muito, está muito, muito perto da pista, os adeptos estão muito perto e fazem este ambiente muito agressivo para a equipa adversária, que anota muita pressão, e mesmo também ajuda na arbitragem, era um pouco também da pressão sobre eles. E não sei, eu pessoalmente gosto muito, tenho acostumado a jogar no Benfica, que é mais grande que a Ibri, Toulouse também é muito grande, tem espaço para 4 mil pessoas.
Mas nos jogos do Benfica tinhas sempre este tipo de público, tinhas tanto público não, como o Ibri?
Aqui, como falámos antes, o handebol tem outra dimensão. No Portugal acho que está a crescer a importância do handebol, mas só se note-se os adeptos nos jogos, pode ser de competição europeia ou Champions League, ou nos jogos contra os três grandes, digamos. Então aqui sim que notas que cada jogo tem muito público, não importa se seja contra o PSG, vai estar cheio certamente, mas pode estar a jogar contra a Cretec, também vai estar cheio. Então isso, acho que o campeonato faz que seja muito bom de viver cá.
E na Espanha também é igual? Ou, porque temos a imagem sempre do Barcelona, ou assim, com aquela loucura.
Não, custa muito.
Ou todo o Irún também. Os outros clubes assim mais pequenos também é difícil de atrair assim as pessoas para ver o jogo?
Na Espanha, desde a crise, acho que perdeu muito capacidade de ter jogadores do nível top, nível mundial, como tem agora a França ou a Alemanha. E isso também fez que muitos adeptos pois, já não seguiram tanto essa liga, que passou de ser, para mim, as melhores do mundo, ou a melhor do mundo, estar ainda, pode ser nas 5, nas 6. E bom, pouco a pouco vão ganhar mais público, sobretudo os clubes que têm muita base de jovens que vão e levam suas famílias para ver o jogo, mas não está muito longe, acho, o campeonato espanhol, em termos de não de qualidade, sino de o que há. Como é?
Pode ser em francês?
Sim, ao lado. O tour do
lado.
A volta.
Mas Barcelona, mesmo assim, apesar dessa diferença entre as equipas espanholas, Barcelona continua a ganhar a Liga dos Campeões.
Sim. E a seleção espanhola é sempre uma seleção fortíssima, não é?
Sim, por isso digo que em termos da qualidade, a Espanha segue sendo uma muito boa liga, e também tem muitos bons treinadores que faz que a seleção espanhola sempre tem qualidade, mesmo se o campeonato não é dos melhores do mundo. E depois o Barcelona tem também a ajuda do clube de futebol, que tem então um pressuposto muito alto e consiga ganhar a Champions League, que ainda é muito difícil, porque não é só o dinheiro, é também qualidade, é ter um bom sistema de jogo e um bocadinho de chance.
Agora, Francisco, quando se joga assim um campeonato que é a manutenção é o objetivo, quando se passa do Sporting com o Benfica, vocês estavam lá em cima a jogar o título, é mais, como é que é mais complicado para se mentalizar, ou justamente é o hábito, tem-se apanhar logo de início?
É diferente, e desde que chegamos aqui tem muita coisa que sentimos que é diferente. No Sporting estava habituado se calhar a jogar duas vezes por semana, aqui joga-se uma vez, tem que se esperar a semana toda para jogar de novo, é uma preparação diferente. E sim, a parte mental de passar de lutar para ser campeão, se calhar a tentar a manutenção é diferente, mas a minha ideia de quando assinei pelo Ivry era entrar no campeonato, que acho que era o mais importante e era o que toda a gente me dizia, que o mais difícil é entrar no campeonato, e agora a ideia é crescer cá dentro e tentar o melhor possível com o Ivry, claro.
Porque quando se joga assim, não sei se eu depois estou talvez um pouco é a minha análise, vocês têm um calendário, sabem que mais ou menos as equipas com quem vão lutar, e quer dizer que depois há outros jogos, ok? São bónus, vocês fazem alguma coisa contra o PSG, Montpellier, Toulouse, falam até aquelas equipas que estão lá em cima. Justamente é quase como no Sporting era o Benfica, era jogar quase sempre para ganhar, conforme quem estava à frente. Desta vez vocês não é escolher o adversário, mas tem que talvez estar presente no momento certo, no jogo certo.
Sim, sabemos. Acho que na minha ideia e quando eu comecei a perceber que vinha para cá e comecei a analisar mais o campeonato ainda do que o que já havia, acho que o objetivo do Ivry tem que ser em casa ganhar a toda a gente. Claro que dizendo PSG é praticamente impossível, pomos esse jogo de parte, mas se calhar um antes num dia mau pode vir a Ivry perder, como foi agora a empatar a Chartres, um Montpellier se calhar também pode vir aqui e perder. E este ano já ganhámos ao Toulouse, já ganhámos ao Aix em casa, ao Nimes, que são equipas que eu joguei contra eles no Sporting, na Europa, são equipas da Europa, e é exatamente isso que acho que eu penso, acho que toda a gente no clube pensa, que em casa podemos sempre fazer alguma coisa importante. E voltando à parte de quando estávamos no Sporting tínhamos que ganhar, é verdade, mas acho que quando estávamos no Sporting todas as equipas que vinham jogar contra nós queriam-nos ganhar, queriam mostrar que podiam jogar no Sporting, e acho que o nosso objetivo estando no Ivry é exatamente o mesmo, é mostrar que podemos jogar num nível ainda mais superior, e acho que ter o objetivo de ganhar é sempre o mais importante.
É quando vocês têm um treinador chamado Didier Dinard, bom, para as pessoas que não estão a ver, que não sabem quem é, um homem que ganhou tantos títulos com a França, Jogos Olímpicos, campeão do mundo, ganhou tudo, em termos de jogadores, também em termos de selecionador, que ele tem uma exigência extra, imagino que ele não quer saber, que seja quem for à frente, é para ganhar.
Sim, acho que da primeira vez que falámos com ele, eu e o Arnaldo viemos fazer os exames e acabámos a trocar ideias, e a ideia que ele me passou foi a ideia que eu já tinha na minha cabeça, que era que em casa temos que ganhar os jogos todos, não interessa se é uma equipa top, se é uma equipa mais fraca, que temos que ganhar, e acho que o espírito da equipa anda muito à volta disso. E claro que tendo uma referência como treinador é sempre uma parte entusiasmante, claro.
Mas Francisco, este campeonato, ao fim e ao cabo, o interesse é a partir do segundo lugar até o 16º. Porque no fundo o campeonato francês, o Paris Saint-Germain está acima de todas as equipas e o resto vai lutando ali do segundo até o 16º. É um pouco isso, o interesse do campeonato é fora PSG.
Sim, eu acho que olhando para os orçamentos, acaba por ser uma diferença que é muito grande, até para um Nantes, que é se calhar a segunda equipa em França, Montpellier, pode ser. Acho que mesmo para essas equipas, chegar perto do PSG é muito difícil. E quando assim é, o campeonato acaba por ser um bocadinho disputado do segundo para baixo. E é verdade que o ano passado o Nantes deu uma boa réplica, teve bem, mas depois chegou um fim de semana e empatou em casa com o Toulouse, que são coisas que se calhar o PSG é impensável acontecer, e por isso é que são campeões há tantos anos. E acho que a Liga é muito boa, mas claro que há sempre essa diferença de qualidade ou de orçamentos em relação ao PSG, as equipas estão abaixo. Acho que é conhecido por toda a gente.
Mas Francisco, não sendo que de vez em quando o público fica um bocadinho, eu estou a dizer em termos gerais, um público que não é adepto de um dos clubes, tira um bocadinho de interesse ao campeonato, porque já faz quase 2 anos que o Paris Saint-Germain não perdeu um jogo, mais aliás, 2 anos que não perdeu um jogo do campeonato. Não perdeu, nem a empatar, nem... Não perdeu.
Pois, é difícil de tentar explicar... O que é que se passa na Liga, o porquê disso acontecer, mas eu acho que é a mesma questão que falamos sempre, é difícil ser uma equipa que nunca, é difícil enfrentar uma equipa que nunca perde, e isso tem peso tem peso durante o ano, porque uma pessoa até pode jogar num clube que pode dar luta, mas vai jogar contra eles e já vai com aquela sensação que vai ser difícil e que provavelmente não vai dar. Mas acho que é um bocadinho como o futebol. Eu estava a ver o PSG este fim de semana a jogar contra o Rennes, estava a perder e tem 10 pontos de avanço, portanto o perder acaba por ser relativo se no final acabam por ficar em primeiro. Por acaso eles não perdem e estão muito bem este ano, mas lá está, isso também tem prazo de limite. O Barcelona em Espanha em handball é muito forte e há coisa de uns meses empatou fora contra uma equipa que estava em quarto. Um dia vai acontecer, agora não sabemos contra quem.
Mas Francisco, é possível um momento ou outro que o Paris Saint-Germain também consiga vencer a Liga dos Campeões disso? Porque falamos com o Arnau, o campeonato tem assim aquelas diferenças entre pequenos e grandes, mas o Barcelona ainda consegue ganhar a Liga dos Campeões. Aqui em França, o PSG é superior, mas não consegue ganhar a Liga dos Campeões. O que é que bloqueia esta equipa? E o Henrique, como adepto do PSG, sabe muito bem isso, que em qualquer modalidade bloqueia.
Eu acho que um grande diferencial é que o Barcelona, sem tirar mérito aos jogadores que estão no PSG, que para mim que são todos fantásticos, mas acho que o Barcelona escolhe os reforços de uma maneira que poucos clubes escolhem. Acho que o Barcelona olha-se para todas as posições e diz: estão aqui os dois melhores jogadores do mundo. E no PSG, claro que em todas as posições há muita qualidade, mas se calhar não há um seguimento de projeto como tem havido no Barcelona. O treinador do PSG, apesar de já estar há muito tempo numa parte que o projeto até estava a ficar interessante, acaba por perder o Sagunsen, que toda a gente sabe que é um dos melhores jogadores do mundo. Passado um ano acaba por perder o Mikel Hansen. São coisas que é difícil perceber como é que um projeto com tanto dinheiro e que pode chegar a muito bom porto acaba por sair assim uma peça muito importante, acaba por não fazer muito sentido. E acho que se calhar este ano, finalmente o PSG tem uma equipa, se calhar sem as ditas estrelas, tem o Nikola Karabatic, que é uma referência para toda a gente, mas já não está no auge, nem sequer é um dos mais importantes na equipa, é mais um para ajudar. E acho que se calhar vai ser agora que vai crescer uma era de PSG que pode chegar à Champions.
Sim. Nós já podia ter continuado a ter falado um pouco do Paris Saint-Germain.
Não, querias falar do Paris Saint-Germain.
Não, porque acho que o Arnaldo tem alguns jogadores que talvez dá dicas, assim, tipo o Ferran Soler, que ele conhece muito bem, e o Ferran também, que é um bom jogador, o Lustenes também, que também a gente esquece, mas que é um grande jogador. E o Ferran, já falaste com ele, desde que estás aqui? Ou...
Sim, com o Lucas Tens também, temos muito boa relação, sim.
Então ele tem o segredo porque é que o Paris, mesmo se o Paris, só para defender um pouco o Paris, está sempre quase no Final Four, quer dizer que é depois no Final Four, quando se fala com todos os jogadores, depois é uma coisa, uma loucura, porque é como uma moeda no ar, que qualquer equipe que está no Final Four pode...
Sim, mas a moeda no ar 10 anos seguidos.
Sim, mas é isso. Eu, por exemplo, não concordo tampouco que é igual que o campeonato espanhol aqui, assim que sempre cada temporada... O Paris não está certinho que vai ganhar o campeonato. Sempre tem que estar muito focado em todos os jogos para não ter surpresas. E o
Montpellier antes... 9 anos consecutivos, campeão. E sim, vai estar no décimo consecutivo.
Mas tem que lutar os jogos todos. Não é que chega nas últimas 2-3 jornadas e algum campeonato sim, que foi assim. Mas sempre o Montpellier e o Nantes estão, ao menos nestes últimos anos, também a dar muita guerra. E depois, para o tema do Final Four, que estamos a falar aí do PSG, porque não ganha? Ganhar a Champions League é muito, muito complicado. Mas é certo que o PSG já tem várias participações no Final Four, que isso já é um mérito. Depois o Barcelona consegue ganhar 2, mas também temos o exemplo do Veszprém, que tem uma das equipas mais fortes do mundo.
Onde passa foi o Magdeburgo, que tinha aí para a espera.
Sim, no Final Four pode acontecer tudo e é isso. Isso que, não sei, também ter um pouco de chance, chegar num melhor estado de forma nesse fim de semana e estar inspirado. Não é só que com dinheiro, ou que se tiveres um campeonato fácil, é que tens que ganhar a Champions League fácil.
Lembrar que há só uma equipa francesa que ganhou a Liga dos Campeões, o Montpellier. E já houve uma equipa portuguesa na final. Sabes quem foi ou não?
ABC?
Exatamente, contra uma equipa espanhola que hoje em dia nem conhece esta equipa, que é a Cantabria. Mas pronto, venceu 45-43.
Em que ano?
Em 94, 1994.
Vamos às surpresas ou...
Vamos.
Então, começas, vamos ouvir a primeira voz, já ver se vocês um dos dois conhece. Tem que haver um que conhece, pelo menos.
Se não, tal. Vá lá.
Si je devais décrire Arnaud en tant que joueur de handball, je commençais à côté du terrain. C'est un mec chaque équipe voudrait dans son équipe parce qu'il a toujours la bonne humeur, il est toujours là pour l'ambiance et surtout, il règle beaucoup de sorties en tant qu'équipe pour faire des restos ou la boire un coup. Donc, pour... la vie de groupe et l'ambiance de l'équipe, c'est vraiment un mec que chaque club voudrait. Le joueur même sur le terrain, je pense qu'il a un état d'esprit qui est irréprochable. C'est une qualité défensive évidemment qui est très mobile, bien au contre et des trucs comme ça. Donc, et même ces dernières années, là, il s'est pas su montrer assez, je pense, à son goût en attaque, parce que quand tu lui donnes un peu de liberté, je pense que il peut aussi très bien se débrouiller en tant qu'arrière gauche. Donc voilà. En tant que la petite anecdote, c'est que à l'époque à Toulouse, on avait une caisse noire et à la fin de la saison, on avait un peu d'argent qui restait. Et on se demandait en tant qu'équipe qu'est-ce qu'on allait faire avec. Et je pense qu'Arnaud, il n'avait pas mieux trouvé de proposer si on pouvait acheter un sèche-cheveux pour après la douche pour lui. Donc on s'est bien marié avec ça. Et pour la question. Je lui poserai la question s'il devait choisir entre Toulouse, Lisbonne et Paris, dans quelle ville est-ce qu'il voudrait habiter. Voilà.
Quem é?
Diz isto antes de jogar contra eles ou depois?
Não, diz lá. Quem?
É Jeffleton, o guarda-redes de Toulouse.
Exatamente.
Mas está com muito engraçado, não sei se foi antes do jogo, seguro.
É surpresa. Então, é a pergunta.
E já agora a pergunta? Paris, Lisboa ou
Toulouse?
Isso é uma coisa que falamos. Não sei se tenho tempo para responder, mas é difícil porque não tenho uma resposta clara. Mas com minha mulher sempre estamos a falar disso. Oh, qual é a melhor cidade para viver? Nós que já tivemos no 3, contando também Barcelona, que é onde mora a nossa família, mas acho que cada uma foi no momento certo do nosso momento. Sei que, por exemplo, este fim de semana estava a chover do caras. Paris, estava a falar com a Cláudia, a minha mulher, e diz: olha, o que estamos a fazer aqui? Faz um ano estamos Costa Caparica, nesta mesma altura, e bom. Mas cada cidade tem coisas boas. Toulouse é mais pequenino, é mais universitário.
Gostas de olhar para as estrelas?
Sim.
Já agora a tua esposa é portuguesa ou
não, é espanhola, da Barcelona, como
mas gosta da Costa de Caparica.
Muito, acho que cada fim de semana estamos lá.
E toda a gente esqueceu Ivry.
Ivry e Paris é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa, não tem nada a ver.
É diferente a escolha, é muito difícil escolher. Mas sei que temos muitas saudades da Costa Caparica, e Ericeira também, tenho aí a minha prima e um lugar bastante idílico.
Já agora dizer que o Braga marcou, o gol do Boa Vista não valeu, mas o gol do Braga valeu e foi o Banza.
Banza, que marcou os 42 minutos.
Portanto, Boa Vista 0, Braga 1. E agora vamos fazer a mesma pergunta ali ao Francisco. Francisco Tavares. O que é que tu preferes como...
É a mesma pergunta da pouco?
Não, do...
Da cidade.
Bom, não há hipótese, não é? Lisboa.
Agora é Lisboa, claro. E acho que não vai mudar. Lisboa é a minha casa e acho que, apesar de Paris ser muito bonito e ainda ter muito para descobrir...
Mas eu pensava que tu gostavas muito de Esposende.
Também gosto de Esposende.
Está a ouvir ou não?
Está a ouvir.
Acho que ela gosta imenso.
Ela vai trabalhar amanhã, não sei se está a ouvir.
Ela está cá ou está em Portugal?
Está cá. Trabalha cá.
Olha, o Braga marca o segundo.
É esse que eu queria que tu dissesses, vá à força. Quem é que marcou?
Abel Ruiz.
Abel Ruiz marcou o segundo gol. Podes agradecer ali ao Arnau, que é amigo dele. Muito bem, nós vamos fechar esta primeira hora. Vamos dar um bocadinho de férias ali ao Arnau e também ao Francisco Tavares. Depois vamos na segunda hora falar de futebol com o jogo de Fernandes. Ele vai estar na nossa companhia dentro de alguns instantes. Por isso, o Armindo vai preparar ali um cafezinho para a malta. Não? e nós já voltamos dentro de alguns instantes. Vêm as notícias. Fique por aí, até já.
Tribuna Desportiva.